Salve, salve, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 1-2 Testando. E aí, meus consagrados, como vocês estão? Tudo certo? E aí, senhor William, hoje pela primeira vez aqui comigo, e eu que tô tocando essa porra aqui, então tamo junto, né?
Tamo junto, mas não é a primeira vez que eu sou um mero componente da mesa, porque o Tito já comandou.
Verdade.
Teve um que eu fiz com a Dread Hot também, que era o Dread Hot, o alemão, que eu nem queria participar, eu só joguei e fiquei olhando.
De boinha, tranquilo. Né? Mas e aí, mano, como que você tá? Tudo certo?
De boa, como sempre, acabei de fazer um belo de um carbonara delicioso. E sabe aquele sentimento que você tem quando você termina de comer e fala: nossa, acho que a comida empurrou a merda que estava sendo feita?
Como assim? Você comeu e cagou, é isso?
Foi exatamente isso. Pai. Exatamente. Eu terminei de comer e falei: nossa, que delícia, vou cagar.
Cara, pra mim isso é o primeiro café do dia, velho. O primeiro café com o meu tabaquinho do dia é isso, velho. É aquela empurradinha matinal.
Eu acho que... Na verdade, eu acho que já tava lá, né? Já tava sendo processado, exato, assim, né? E só te lembrou.
É que eu acho que o tabaco dá aquela relaxada no corpo, tá ligado? Aí, tipo, você meio que solta. Você fala assim, agora vai, foda-se.
Ó, o Kelson, que é um exímio... Como chama isso? Xixeiro?
Narguile.
Narguileiro, exatamente. Ah, narguileiro, tá. Fernanda. Muito obrigado. Ele falou que essas paradas de fumar dá coisa pra dar vontade de cagar, porque você fica... Aí, ó, apertando o diafragma, tá ligado?
Pode crer, pode crer.
E faz sentido.
Faz, todo sentido, todo sentido. E aí, Marcela, como que você tá? Tudo bem?
Olá, tudo bem. Cansada, mas bem. E você?
Sobrevivendo também, Marcela. Sobrevivendo a essa vida louca. Você ainda tá sofrendo por causa do trampo? Tá muito corrido?
Sim, mano. Sábado eu fiquei até 1h esperando um HD chegar de uma gravação.
Que delícia.
Pro HD, pro cara chegar e falar que não tinha nem passado os bagulho ainda pros HD, que ele ia passar a noite na casa dele. E eu lá esperando, bonita.
Que delícia, que delícia.
Tudo bem, é isso.
Faz parte, né? Faz parte. É.
Ô, Marcela, quando você tá, tipo, nos perrengues assim, você lembra dos seus professores da faculdade?
Não, por quê?
Ah, porque ninguém falou isso, né? Tipo, devia ter uma aula, como
não,
passar perrengue.
Não, todos eles basicamente avisavam a gente que se a gente quisesse ter dinheiro sem fazendo rádio TV e sem ralar pra caralho, já era pra gente desistir, então.
É, William, você também vem falar isso também, né, William? Nossos professores, sim, também faziam isso pra gente, tipo, ó... Vocês estão aqui, mas saibam que...
Mas vamos, convenhamos nós, não sei se você teve também, Marcela, mas teve muito professor meu que nunca comeu pizza em agência, só pra falar, tá ligado?
É verdade, é verdade.
É verdade, eu tive uns também,
Uns professor metido a cineasta.
Exato, né? Exato. Passa uns perrengues antes de falar comigo, tá ligado? Come esfirra do Habib's às 3 da manhã.
E você, Fê, como que você tá, tudo bem?
Opa, sobrevivendo às grandes transformações desses períodos.
Grandes transformações, verdade, né, Fê? Grandes transformações. O que você tá sentindo que mais tá te mudando aí?
Não pode falar ainda.
Não, mas você
enquanto pessoa, Fernanda. A locução que eu tive, Fernanda, que gravar hoje, que eu não consegui gravar porque eu só chorava.
Mas, ô Fê, você enquanto pessoa, o que você tá sentindo que a quarentena tá te fazendo pensar, refletir sobre o mundo? Ou sobre sua vida, né?
É, eu acho que é mais um repensar toda a vida, assim, e relembrar... Acho que fez a gente mergulhar mais dentro de si mesmo e ver que tá tudo certo, não tá, sabe? Que na correria da vida, você meio que para de questionar um pouco, né? A gente tem momentos específicos de questionamento. E na pandemia isso fica diário. Então acho que foi rever a porra toda.
Por ainda isso mais que você, é, né, Fê, que mora sozinha, né? Que você fica o tempo inteiro só com você. Aí é... Deve ser uma treta na cabeça, assim, o tico e teco ali... Brigando o tempo inteiro, querendo só arranjar problema, confusão.
Ah, existe a overdose de autoconhecimento,
você tá ligado?
Quando é too much, você fala, amiga, pode parar de pensar que você não vai sair daí ainda não, tem uns meses pra acontecer.
É isso mesmo. Bom, antes da gente ir pro episódio de hoje, pra nossa pauta, eu preciso lembrar vocês, caso vocês tenham caído de paraquedas e estejam ouvindo esse podcast pela primeira vez, nós também somos dois canais do YouTube, o canal principal, o canal 1-2, e soltamos vídeos lá de quinta e domingo, e também temos o canal Backup 1-2 quase 3, que sai vídeo às terças-feiras. E além disso, nós também estamos no Instagram, Twitter e Facebook, é só jogar lá, @canal12.
Se você ficar se perguntando, que hora que sai o podcast? Sai às quarta-feira, bem cedinho.
Olha que bom ter o William junto, cara, ele dá aquela lembradinha no que falta. Muito bem, William, muito obrigado.
Você tá 2 anos fazendo podcast, não lembra de dar a porra do e-mail do libertinagem.
Não, essa é a Jéssica, que outro dia ela foi gravar o rapidinho dela e ela esqueceu o e-mail, teve que procurar. Bom, a pauta de hoje vai ser gafes que a gente... cometeu aí pela vida, né? Gafes... Talvez também tenham gafes maconhísticas, mas é gafe de um modo geral, né? Aquele vacilo que você dá, por exemplo, Eu acho que eu nunca fiz isso. Mas aquele vacilo de você estar sentado no metrô, aí você olha pro lado, tem uma mulher gorda, e você pensa, acho que ela tá grávida, vou dar lugar pra ela. Aí você levanta e fala, a senhora não quer sentar? Daí ela fala, não, não quero. Aí você fica com aquela cara de tipo, putz, vacilei, velho. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso?
Minha avó, esse dia foi vergonha alheia que eu senti. A gente tava no ônibus em Santos, e aí ela chegou, uma moça parou do nosso lado, e ela passou a mão na barriga da moça. Falou assim, sai daqui,
gente. Meu Deus.
Meu Deus, ai, caralho.
Ai, mano, sério, eu era pequena, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive de vergonha alheia na minha vida.
É que, mano, passar a mão na barriga é um ponto a mais, né? Você já não, tá invadindo a privacidade da
minha
pessoa.
Minha avó já tava abençoando a criança que não existia dentro da barriga dela. Aí a moça, cara, toda sem graça, não, senhora, é só que eu tô gordinha mesmo. Nossa.
Mas sabe o que eu faço hoje em dia? Tipo, se eu vejo que tem alguém ali que eu, sei lá, tem uma deficiência, ou então que eu acho que tem alguma coisa ali que eu tenho que dar o lugar, eu só levanto
eu
e
também
vou pra um canto e deixo o lugar vago, tá ligado?
Também.
Aí as pessoas que se resolvam e se entendam.
Nossa, teve uma do saudoso gordo, do Diego. Nossa, a gente tava num churrasco lá, daí chegou uma amiga nossa. Ele chegou e fez do mesmo jeito, tá ligado? Só que ao invés de passar a mão, ele foi falando com a barriga, tá ligado?
Putz!
Nossa! Assim, e aí, quando é que vai nascer? Não sei o que lá. A menina tinha acabado de ter filho, cara.
Nossa, tipo assim, falando um com o cocô antes dela. Ele tava falando com o cocô dela, com a prisão de dentro dela. Meu Deus. Bré. Quem quer começar aí contando a primeira história de vergonha alheia? Vergonha alheia não, né? De gafe.
É, eu tenho... Mano, a maioria das minhas histórias são muito antigas, cara. Porque depois que eu fiquei velho, eu não sei se eu não cometo mais ou se eu tô um pouco me fudendo e não me marca, tá ligado?
É isso.
É que, William,
a
você
gente
não tem
só
muita
não
interação
liga
social também, né? Você foge, aí você não passa esse tipo de coisa.
Tem uma inédita que é bem boa, que eu já contei várias vezes que um dos meus rolês da minha vida sozinho assim foi pra Santa Catarina. Eu fui pra Florianópolis, fui pra Praia da Joaquina, andar de sandboard, não sei o que lá. E lá tem muito argentino, né? O grupo que foi comigo tava trocando ideia com uma menina argentina, pá. Ela toda bonitinha, pá, e eu, tá, né? Você vê quanto tempo faz isso, né? E na época, pô, era saradinho, tinha barriga de tanquinho,
caralho,
pá, todo esportista. Daí eu lembro que eu tava no mar, assim, de berma, sem camisa, tá ligado? Tudo aquela coisa...
Chama atenção, né?
É, de slow motion. E aí eu fui trocar ideia com a mina, assim, tá ligado? Só que a mina... A gente não fala um espanhol difícil de entender, né, mano?
Chiado, né?
É que, tipo assim, mesmo as palavras que são iguais, eles falam muito diferente. Aí já não dá pra entender direito e eu não entendi a porra nenhuma. E aí, tipo, não rolou o papo, trocamos, sabe, três palavras assim e ela foi embora. E aí depois veio meu amigo, cara, eu saí do mar com uma catotona no nariz,
nossa,
tá ligado? Pendurado assim.
E eu
quis, achando que tava abafando com a mina.
Todo padrão de gatinho.
Você tava com a... Meu Deus, agora eu entendi.
Olha. É tipo aquele bagulho no dente, né? Que tá preso no meio do dente, nossa.
Aquele feijão que não vai sair por nada. Aquele fiapo de manga pendurado, que você não sabe bem se é uma saliva que tá caindo, se é um fiapo de manga.
Não, e não tem como você não desviar o olhar, né? Você fica com o olhar preso ali, né? Você fica olhando fixamente, caralho, que porra.
Ah, não. Eu faço a meditação de ficar olhando no olho da pessoa, que é pra ela não perceber.
Mas aí
você
não presta atenção no que ela tá falando, né? Você esquece.
Nem um pouco.
Você entra num outro mundo.
Não, e eu vi que a mina tava meio com desdém, assim,
sabe? Foi pra casa.
Meu Deus.
Cara, eu lembro uma vez, na oitava série, acho que essa foi uma das maiores vergonhas que eu passei, assim, de gafe. Que a gente tava na formatura de oitava série. E tava todo mundo social, bonitinho, pra receber diploma. Tava as famílias todas, os pais, as mães. E eu tava com um brother meu trocando ideia. E eu acho que eu não conhecia... Acho que eu conhecia já os pais dele, mas fazia muito tempo que eu não via a mãe dele, né? Aí eu cheguei pra ele, ela tava com um vestido, eu falei... Sua mãe tá grávida? Daí ele falou assim, não. E começou a rachar o bico, tá ligado? Aí eu, beleza, foi mal, tal, sei lá o quê. Aí na hora que ele foi me apresentar pra mãe dele, ele não vira e fala assim... Foi esse meu amigo aqui que achou que a senhora tava grávida?
Nossa, que filho da puta. Que filho da puta.
Não, tipo, a mãe dele levou numa boa, deu risada. Tipo, ele fez isso porque, tipo, era de boa, tá ligado? Mas, mano, a cara que eu fiz,
nossa,
eu fiquei vermelho.
Mano.
Sabe quando você quer cavar um buraco e se esconder em qualquer lugar, mano? Nossa, mano, esse dia foi muito foda, velho.
De formatura eu tenho duas, rapidinhas. Porque, olha, dress code é uma coisa que eu erro muito, em primeiro lugar. E a maior gafe da minha vida vai pro dress code. Eu vou contar depois com mais detalhes. Mas de formatura, eu lembro que quando eu estava na minha formatura do terceiro ano do colegial, né, ou ensino médio para vocês jovens, e a gente colocou uma escadinha no palco para todo mundo sentar, os formandos sentarem lá, bonitinho. E aí, na hora de subir no palco, o meu sapato ficou preso na Nossa. Escada. E eu, sem saber o que fazer, continuei subindo e deixei o sapato lá. E a minha amiga Cinderela. Que subiu atrás, Cinderela. Levantou o sapato no alto e falou: gente, de que é esse sapato? Vagabunda, fica quieta, caralho. Cinderela dá um sapato aqui.
Ai, Cinderela mano. Que não achou o príncipe, né? No caso. Foi a amiga que aguentou.
Era a amiga que a Fernanda descobriu até hoje.
Ah, então, nunca mais fomos amigas, né? Sinto saudade.
Acabou, morreu.
E a outra que eu passei uma Caraca, vergonha espiar. Bonita também. Um amigo meu virou pra mim e falou: meu, minha irmã ia ser minha madrinha de formatura, ela não vai poder vir, ela vai estar fora da cidade. Você pode ser minha madrinha pra mim? Falei, lógico, mano, que honra, da hora. Saí, comprei um vestido, comprei sapato, tava toda chiquetosa. Aí passou alguns dias, chegou o dia da formatura, me arrumei, cheguei lá com antecedência. Aí, a hora que eu olhei pra ele, tá ele, a família e a irmã. Aí Nossa. Ele veio correndo e falou comigo: oi, desculpa, esqueci de avisar, minha Nossa. Irmã veio.
Nossa!
Aí eu não imagino, eu já vim assim mesmo, imagina, que isso, eu tô super casual. De longo. Flores na cabeça. Pois é.
Eu lembro um amigo nosso, William, que ele foi desconvidado de ser padrinho de casamento, lembra disso, mano? Nossa, isso é foda, velho.
Não.
Não vou falar o nome aqui, mas um amigo nosso casou e tinha chamado o brother pra ser padrinho do casamento. Aí eles tretaram no meio do caminho. Acho que você foi, inclusive. Não sei se você foi padrinho, mas você foi convidado pra esse casamento. Ele sempre foi nesse casamento.
Todas as vezes que me chamam pra ser padrinho, eu educadamente recuso. E falo: essas porra, é tudo palhaçado, não quero.
Você quer ser pão duro e não quer gastar dinheiro.
Também, mas tipo assim, padrinho é aquele lá que fica em cima do altar, o caralho, as palhaçadas, tudo, né?
Sim, sim, é. Não, então, esse nosso amigo, eu não sei como que ele ainda foi no casamento como convidado. Ele foi desconvidado de ser padrinho por causa da treta. E ele foi, mano, no casamento do cara, tá ligado? Ele ia ficar puto, velho. Como assim, mano?
Então, mas sabe uma situação que eu fico pensando que, cara, eu jamais seria um padrinho de casamento, essas coisas assim? Imagina alguém falando assim: ah, amanhã tem um ensaio do casamento. Ah, vá tomar no olho do cu, velho.
Isso é foda.
Quer no rabo essa porra, não vou nesse caralho, não.
É nada, faz o ensaio já no dia mesmo, que é pra não encher o saco dos padrinhos e das madrinhas mais de um dia. É. Pra não pagar dois transportes.
Eu tenho uma que aconteceu logo quando eu mudei lá pra cidade que eu morei interior, lá em Ibaté. Que tem os eventos lá por mês ou semestral, que é no clube, né? O único clube que tem lá na cidade. Então é o rolê quando rola as coisas lá. E aí tava rolando um desfile. Foi a primeira vez que eu fui lá no clube. Famoso Grey. E aí tinha um todo numa entrada ali, numa segunda entrada, que eu achei que era parede. E era uma...
Desmoronou.
E era uma foto gigantesca, assim, tipo... Era muito grande, gente, tipo, muito grande. Eu falei: nossa, nem imaginei que tinha um buraco ali, né? E a gente já tava bem ébrio e tal. Aí, mano, nossa, fui encostar ali, mano, fui com tudo, todo em cima de mim. Eu... Puxou, eu sei que, mano, todo mundo do clube lá dentro olhou pra trás, porque aquele negócio gigantesco tinha caído. Eu sei que, mano, do mesmo jeito que eu bati a bunda no chão, eu já levantei e saí correndo, velho. Tipo, dar alguma bosta com seguranças e, tipo, eu era menor, tava bêbada. Mano, não, sério.
Mudou sério. Pra São Paulo e nunca mais voltou.
Pior que foi a primeira vez que eu fui lá e ainda fui muito lá depois. Mas
foi a primeira
não...
vez que você caiu lá, né? Porque você caiu várias vezes lá, né?
Não, pior que não. Depois eu fiquei até que de boa, até usando salto alto, a época de 15 anos que eu usava salto alto. Então eu não caía, mas esse dia foi... E fui de tênis. Foi de tênis, eu só... E eu ainda apoiei com o pezinho assim pra trás, sabe? Quando você vai relaxar e abre uma parede.
Sim,
ah,
sim.
Só fui.
Não tinha nem o segundo pé de apoio.
Eu sei que, mano, eu e minha amiga que tava comigo nesse dia, a gente ria disso por um ano, assim, tipo, como se fosse no momento, velho. Foi muito engraçado.
Não, eu não consigo imaginar usar salto, velho. Acho que eu sei que nesse caso você não tava, mas, mano, eu ia tomar vários rola, vários tomos. Vocês devem ter umas histórias disso também, né?
Puta. Opa!
Na frente de muita gente, até que não rolou, ainda bem, mas teve uma época que eu usava muito uma sandália que chamava Pulo do Gato. E o bagulho é
Eita
alto.
Porra.
Como é Pulo do Gato?
Mano, é uma trompete de salto alto, acho.
Mas é tipo plataforma.
É, uma plataforma, tipo aquelas botonas do Kiss, assim, tá ligado?
Nossa. Tipo,
é uma plataforma assim. E aí eu lembro que eu tava indo pro rolê lá na praça, lá em Baté também. E aí no meio do caminho apareceu uma pedrinha que me fez cair. Mas tudo bem.
Tinha dois amigos comigo. Não foi seu momento.
É, tinha dois amigos comigo, mas depois desse dia eles começaram a me chamar de Mar Saltão, então.
Nossa, eu sempre tive uns tênis que eu sempre usei tênis até, tipo, ele, sei lá, desmanchar, tá ligado? E aí a sola, quando você vai usando muito, a sola vai ficando muito fina, né? Vai ficando liso, tipo, se você vai andar num piso que é, tipo, liso, assim, com água... Nossa, eu já tomei muito rola, assim, de cair de costas no chão, sabe? De quase dar um looping no chão. Eu lembro uma vez que eu tava saindo do shopping com meu pai, tava molhado. Aí meu pai, sei lá, acelerou o passo porque tava chovendo. Eu fui correr atrás dele, mano, caí de costas, tudo molhado. Fiquei tudo molhado. Nossa. Também.
Nossa. Eu nunca tomei rola, mas eu lembro de uma história que eu tava gravando lá no autódromo, né? E, tipo, o autódromo era, mano, sol na cabeça o dia inteiro. E eu tava com tênis que eu já tava muito gasto. Muito, 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 muito gasto. Tava tão gasto ao ponto de eu não conseguir ficar parado no mesmo lugar no autódromo que queimava o meu pé. Pensa nisso.
Caralho!
Ele, tipo, tava a poucos milímetros de furar o tênis, saca?
Você conseguia coçar a sola do pé com a... É. Então,
olha essa brisa. Quando eu pisava, por exemplo, se eu pisava no molhado, depois pisava no seco, ficava a marca do meu pé, não ficava a marca da sola do tênis, tá ligado?
Caralho!
Você tem uma ideia. Tava muito gasto, muito gasto. Aí, nesse dia, eu não conseguia ficar parado e eu tava fazendo som direto, né? Aí eu cheguei pro maninho lá que cuida do autódromo e falei, mano, me descola alguma coisa pra botar no meu tênis aqui que tô queimando meu pé. Ele descolou uns papelão lá, eu botei, tipo, duas camadas de papelão no pé e consegui terminar
tipo
a gravação.
Tipo uma palmilha.
Tipo uma palmilha, exatamente.
Caralho, nossa. Mano, caralho. Ô, William, eu sei que você já contou uma história aqui, mas como você tava falando de trampo, não sei se você pensou em contar essa, mas aquela sua história do pau pra fora na gravação.
É que eu já contei muitas vezes, vou contar rapidinho, porque eu já contei muitas vezes.
Não, mas eu amo essa história, ela é maravilhosa, velho. Ela merece ser contada 100 mil vezes, mano.
É porque eu fico ainda pensando que pode acontecer de novo, que eu ainda tenho a calça e tenho a mesma cueca. Porque qual foi a mesma? Tava naquela gravação cheia de gente, tipo 90 pessoas, 100 pessoas, aquele set gigantesco de publicidade, e eu fazendo som direto. E aí que acontece? Eu fico com a minha bolsa na minha barriga, assim, mais ou menos, os braços pra cima, e em cima de um três tabela, né? Que é tipo um banquinho, assim, pra quem não tá ligado. E aí, tipo, eu tava no meio do take, eu senti um ventinho entrando, assim, eu falei, eita, porra, que é isso? E aí, porque essa calça que eu tenho, ela não fecha direito, né? Eu fecho, ela abre. E aí eu pensei, vou terminar o take, né? Ficou lá passando ventinho, quando terminou o take... Eu olhei, minha braguilha realmente estava aberta e eu tava com uma cueca, que é aquela cueca bem frouxa, que a parte de onde o pau sai pra mijar, fica quase sempre aberta, assim, né? E eu tenho quase certeza absoluta que eu fiquei de pau pra fora nesse dia. Ninguém olhou nos meus olhos e falou assim, ó, você está de pau pra fora, mas...
Também ninguém olhou mais nos seus olhos, né?
Ô, William, a sua sorte é que no set não tinha um outro William, porque ia apontar o dedo e falar...
É verdade. Fora. Amigo, mas então, se alguém chegasse e falasse assim, amigo, você tá com o pau pra fora, eu ia agradecer, tá ligado? Falou, pardon, ia guardar meu pau. Com licença, quarto take, eu estou com o pau pra fora, por favor.
Olha, eu tenho uma especial, vocês querem?
Quero muito. Sim.
Ela envolve pessoas públicas, dress code, salto alto e tombo.
Eu acho que eu já sei.
Ah, deixa. Ah, e tem uma que envolve até você, Marcelo, esse dia, Jesus. Mas eu lembrei de uma aqui, Fê.
Eita,
chill. Deixa eu organizar o pensamento, que é muita gafe. Bom, estávamos aí, alguns anos atrás, fomos convidados para uma festa de aniversário, né? Mitume só me passou, ó, vai ter a festa de aniversário do Cauê Moura. E nós fomos convidados. A gente, poxa, vamos aparecer na festa do Cauê, não é mesmo? E aí, nesse dia, as minhas amigas iam em casa e eu decidi beber uma cerveja com elas antes de ir pra festa. Aí, bebi minha cerveja tranquila, fui me vestir, me troquei, botei ali meu camisetão gigante, que era quase um vestido longo, e uma bota de salto. E fui pro rolê. Primeiro problema que eu enfrentei foi que o dress code era all black. E ninguém me avisou. E aí, o meu camisetão era branco. Então, nossa. Eu basicamente estou em todas as fotos de longo branco.
Chamando
tive que
atenção.
Até pedir desculpa. É, entendeu? Achavam que eu queria ser do contra. Eu fui pedir desculpa pro Cauê. Falou, olha, não me avisaram, não me passaram o convite. que a minha cara errar o dress code, né? Então todo mundo já me olhava estranho, não fiz amizade nenhuma naquela festa. Aí eu decidi sair pra fumar um cigarro, fui lá fora, fumei um cigarro, e a festa era numa casona e tal. E quando eu tava voltando, o piso tava todo molhado. Aí eu desci, tipo, a ladeirinha da garagem e falei, ufa, sobrevivi de salto, tudo, bêbada, maravilhosa. E começou a tocar na minha cabeça a música da Beyoncé. Tell me, look, it's so crazy, man. Que ela vai desfilando no clipe, porque eu estava me achando muito maravilhosa. E eu comecei a desfilar pelo salão, eis que pisei numa poça de cerveja. E caí no chão de cara, com a adição daquela palmada que você dá no chão, assim. Então eu caí bem espalmada atrás do Cauê, entendeu? Nossa. Eu só niquei que fiz que nem Marcela, filha. Niquei que bati no chão, eu subi de novo. Como você tá bem, eu falei, tô ótimo e continuei desfilando.
Já que mas, ficou maravilhosa. Assim,
não, tem gente que fala comigo até hoje, ô, você é a menina do tombo, né? Que tava.
Tá bem.
Lembrem, eu tava de branco. Depois disso, eu estava de marrom, né?
Nossa.
Porque caí no chão. Então eu tava linda esse dia na festa. Tava ótimo.
Só pra constar, Cauê fez mais aniversários, né? E a gente não foi convidado, né?
Nunca mais.
Culpa da Fernanda. Culpa da Fernanda.
Desculpa,
obrigado,
gente.
Fernanda. Obrigado.
Aquele pessoal dá um showzinho, viu? Fica
aqueles
muito doido.
Aqueles maconheiros, viu? Aqueles maconheiros.
Ai, droga, eu nunca tinha percebido.
Obrigado, Fernanda. Valeu.
Esse eu guardo muito no obrigado. Meu coração, porque olha. Ser humilhada publicamente é incrível.
É foda.
Ô Miguel, antes de ir pro próximo vexame aí, deixa eu falar da Loja 1, 2. Porque na loja12.com.br tem os bang tudo pra você ficar paloso, tem as peitas mais chavosas da internet brasileira, tem bombeta, tem meia, tem touca e tem um monte de acessório de headshot aí pra garantir a sua session. Então cola lá na Loja 12 que além de ficar palosíssimo, você ajuda esse bando ervo afetivo aqui a continuar fazendo conteúdo, fechou? loja12.com.br.
Meu, quando eu morei nos Estados Unidos com meu pai, eu tinha 12 anos e eu fiz 13 lá. E aí, quando eu tava começando já, tipo... Mentira, começando não. Acho que eu tava no segundo mês na escola lá, assim. E aí, é todo aquele negócio que a gente vê nos filmes de, tipo... É, os alunos que saem pra ir pras salas, né? Não é os professores. E... Então, pra você ir lá pra cafeteria, né? Onde tinha o almoço, você também saía e ia sozinho. Não podia correr, porque você... Levava advertência no corredor, então, mano, era uma guerra, assim, pra não pegar a fila da cantina fechando. Teve um dia que o professor ficou me segurando na sala, e eu tava interessada lá pra aprender os bagulho. E aí eu cheguei mó tarde, tava uma fila gigantesca, mas fiquei lá e tal. E nesse horário eu tava no meu último, tipo, era o último horário de almoço que tinha na escola. E aí, os caras, na hora que eu cheguei, tava encerando já o chão, pra que já ia tocar o sinal e tal.
Nossa.
E aí era dia de Nacho.
Ai, Marcelo.
Ai, gente, sério, foi humilhante demais. E eu nem falava inglês ainda direito.
Nossa.
Enfim, aí, mano, tô lá, peguei o bagulho, Nacho, a mulher, ah, você quer mais molho extra chili, extra cheddar? Extra chili, extra cheddar, tá cacau. Aí, mano, ai, gente, saí de lá, pus o pé pra fora ali onde ficava as mesas. Foi só um pé que bastou. Eu fui pra cima, o bagulho caiu tudo em cima de mim.
Não.
Fiquei fedendo Nath o resto da aula. E o horário de aula lá começava, tipo, 7 horas da manhã e até 2h40 da tarde. Eu almocei, tipo, meio-dia, tá ligado? Então, nossa, mano, sério, eu fiquei fedendo. E todo mundo viu. Tudo bem, teve umas pessoas lá que foram me ajudar. Muita gente riu, obviamente.
Lógico.
É, mas, mano, teve gente que foi me ajudar, teve gente que foi rindo me ajudar, então, tipo...
Essa é eu.
E eu lá tentando, tipo, falar inglês, mas, mano, nossa, eu fiquei morrendo.
Nervosa ainda, né? Nervosa. Exato. Falando mal inglês ainda, nossa.
Exato.
Mas, cara, não sei vocês, mas uma das coisas que me deixa mais tenso na vida é comer em praça de shopping, mano. Aquele momento de você pegar a sua bandeja que você comprou até chegar na mesa, Sim. Eu sempre acho que eu vou derrubar tudo, velho. Eu sempre tenho certeza absoluta. Porque, mano, aquela bandeja, ela nunca é reta. Ela sempre.
Mas você já derrubou?
Não, eu nunca derrubei porque eu tomo muito cuidado, William. Eu me concentro. Mas então, mano. Mas eu me concentro, William, de um jeito, cara. Sério, parece que a minha vida depende daquilo, velho.
Eu já derrubei, bandeja, não faço isso.
Cara, mas aquela bandeja, ela é feita pra você derrubar, velho. O refrigerante.
Ela é côncava.
Ela é côncava, exatamente, ela é côncava. É, coloca o refrigerante de um lado, perto do prato, mano. Eu sem. E tipo. Nunca colocam na proporção certa, na posição certa pra você equilibrar a parada. Eu sempre fico muito tenso, velho. Muito tenso.
Mano, eu tenho tremedeira, então eu passo por esse mesmo momento, Miguel. Nossa, que assim, eu tenho que carregar, velho, líquidos em público, sempre. Então.
Exato, exato.
É que eu tenho uma percepção assim, tá ligado? Tudo bem, é arriscado. Mas o máximo que vai acontecer é cair tudo no chão e você pegar o outro, tá ligado? É a vida.
Não, tudo bem, mas você tá num lugar com milhões de pessoas que você não conhece, vai fazer um puta barulho, vai... Todo mundo vai, nossa, te olhar, não é uma situação agradável, que você tá confortável.
Ah, não é, mas também não fico tenso assim, não. Fico de,
nossa,
boa.
Eu
já derrubei, velho, os bagulho, mano. Uma vez, eu não lembro o que era, que, tipo, tava eu e minha mina, tipo, tava muito cheio, tá ligado? Daí eu fui sozinho pegar e minha mina ficou na mesa pra gente ter um lugar pra sentar. E eu não lembro o que era, que eu empilhei uma coisa na outra pra pegar a minha e da minha mina, tá ligado? O meu e da minha mina. E aí eu derrubei, mano, tudinho.
Não. É que normalmente ainda, pelo menos, os caras te deram comida de graça depois? Ou não?
Deram, porque foi na frente do bagulho.
É, então, pelo menos isso. Tem um lado positivo que ficou com pena de você, né? Pelo né? menos. Com certeza. É verdade. É, a minha história, cara, essa acho que é uma das... Essa e da mãe grávida são as mais tensas da minha vida, né? Pra quem não sabe, eu fui casado por 3 anos. No total, 8 anos de relacionamento com a Carol. A gente terminou super bem, sem treta nenhuma. Mas uma vez eu tava trocando nude com uma outra mina por WhatsApp e mandei um nude meu pra Carol depois de ter terminado
o casamento. Nossa, cara! Que loucura, cara.
E era naquela época que não dava pra pagar a mensagem, tá ligado? Não dava,
e era
não
o mesmo
dava.
Nome? E era o mesmo nome?
Como assim? Não, mano, eu não era sei por que eu fiz, William. Eu não
que
sei.
Que loucura.
Porque eu fiz. Ah, sabe falha. Quando você tá naquela. Tipo, eu tava conversando com a mina, provavelmente tava conversando com um monte de gente. E aí, tipo, fui selecionar a pessoa e mandei pra pessoa errada, velho.
Que loucura,
mano,
cara.
Mano, por sorte, ela, tipo, ela me alopra até hoje com essa história. Ela contou pra todo mundo, obviamente, né, velho? é óbvio que eu virei, né, o cara que mandou o nude pra ex-mulher, né, mano? Mas, cara, eu não sabia onde enfiar a minha cara, mano. Hoje em
que
dia,
loucura,
eu tomo o maior cuidado pra mandar qualquer coisa desse tipo, mano, porque eu sempre checo pra não postar no stories também.
Nossa, eu mandei putaria pra Marcela já, mano.
É, tá vendo? Olha aí.
Mas não era um nude do Will, gente, pelo amor de Deus.
Que fique bem claro, gente.
Isso é o que vocês dizem, vocês dois. Isso é o que vocês combinaram.
Ó, Alessandra, tá bem você. Não tem como ele confundir.
Mas foi uma putaria de leve. Na verdade, foi tipo... Eu tinha lido uma notícia que a J.K. Rowling... Não lembro o que era. Era alguma coisa relacionada a Harry Potter. Eu li e falei, haha, Marcela, que um cara me marcou, tá ligado? Só que quando você copiava o link, era um link de putaria. E eu nem fiz nada. Sabe quando você nem lê a notícia? Você só vê a manchete e copia o link?
Sim.
Aí eu mandei pra Marcela e era uma putaria. Eu falei, Marcela, eu te mandei putaria.
Eu mandei assim pra ele, eu acho que você errou os links.
Tava batendo uma aqui.
William, você tá me cantando, William? Você tá
cantando? Não, mas era uma coisa que não era agradável de se ver. Era uma, sabe? Alguém
eu nem
coisa
também. Muito...
Mano, gafe mesmo ia ser se a Marcela devolvesse outra putaria.
Não.
Tipo, eu curto isso aqui, eu curto isso aqui.
Isso seria muito bom. A Marcela, olha, o William tá me dando mole. Acho meu que eu vou, hein?
Eu não tinha acho pensado que agora... isso poderia ter acontecido. Obrigada a Deus pelo senso que me deu.
Ah, mas a clássica que eu fui pego batendo uma já também, né? E, tipo, foi uma situação tão errada, porque já não é, quer dizer, não é certo de nenhum jeito você ser pego batendo uma, né? Mas eu tava naquela época em que você bate punheta por qualquer coisa, assim, sabe? Tipo,
qualquer
vi um buraco
é
bonito. É, vi um buraco bonito e bateu uma.
Bateu um veio.
Né? E aí você, não sei se vocês lembram, mas na Bandeirantes passava o Sexta Sexy.
Lógico, porra.
Que, mano, você ficava 2 horas lógico. Assistindo pra ver um mamilo, tá ligado? Um mamilo a cada 2 horas era o bagulho.
Emanuele, a gente
não sabe Emanuele no espaço, perfume de Emanuele tudo.
E aí, tipo, a casa, pra você ter uma ideia, a casa em que eu morava com meus pais era eu, meu irmão e minha irmã no mesmo quarto e meu pai e minha mãe no outro quarto, tá ligado? Então era um lugar difícil de se bater uma, né?
Movimentado.
né? Aí, não sei por que caralho me veio a ideia de assistir Emanuele na cozinha, cara. Tinha uma TVzinha pequenininha na cozinha, tá ligado? Não. Aquela preta e branco.
Sei, lógico.
E aí eu tava aquelas assistindo...
Aquelas de cozinha.
É, aquelas de cozinha. E aí eu tava assistindo o Emanuele batendo uma na cozinha.
Nossa, meu pai chegou e disse,
tipo, não tem porta na cozinha. Mano, é muito idiota, né?
É lógico.
Sei lá, devia ter uns 12, 13 anos, sabe? Quando eu tava naquela época que você descobriu como se ia bater punheta e aí eu tava... Toda hora, todo lugar, não havia barreiras pra se bater uma. Aí eu descobri uma barreira, né?
A família.
Mas quem te pegou, William? Foi sua mãe?
Foi meu pai.
Eu lembrei de um caso aqui que aconteceu comigo também, que no caso eu fui pega batendo uma pro João.
Caralho!
Nossa, mas como assim?
Ai, já gente, foi. Então...
Quero detalhes, eu quero imagens.
A Augusta, ela é um lugar que te, né, corrompe. E aí, estava eu, mano, em 2014, eu bati a carteirinha sexta e sábado lá na Altos. E na Altos tinha um...
Batia a carteirinha e batia a punheta.
Batia a punheta lá na Altos.
Entendi, Marcelo, entendi.
Aí, a gente foi a primeira e a única vez, o trauma foi real. Aí, tinha um segundo andar lá, que era, mano, pra galera se pegar mesmo, e o bagulho lá era muito louco, esse segundo andar. Aí a gente subiu, né, fui lá... Várias vezes indo na house, nunca vi ninguém, né, sendo pego ali, beleza. Tô lá, a gente se pegando, tô com a mão lá dentro da cueca dele. De repente, chega o segurança com a lanterna na nossa cara, mano. Sério, que vergonha, mano. Todo mundo tava mais próximo, assim, da gente, começou a olhar. E eu fiquei, mano... Aí, resumindo, a gente nunca mais tentou fazer nada.
Eu também não tenho essa tara, não. Eu não tenho essa brisa, não. Acho bem errado.
Eu também não tenho muito, não. Mas eu gosto.
Eu gosto. Eu acho que eu nunca fui pega, quer dizer, eu acho que eu fui pego uma vez só e as outras não me pegaram, mas a verdade é que sempre tem alguém pra ver, tá ligado? Sempre alguém deve estar vendo quando você faz essas coisas em público. Mas uma vez eu tava numa festinha com um boy e a gente inventou de entrar, tipo, entre os elevadores tinha uma porta que tinha um espaço vazio de uns disjuntor, de umas coisas do prédio. E aí era um lugar que o povo ia pra se pegar, né? Aí a gente decidiu se pegar lá pra ter um pouco mais de privacidade, né? Adolescente não mora sozinho, vai fazer o quê? Aí o boy tirou o pau pra fora, começamos o, né? A fazerção das, a tendinite, começou a cansar ali. E aí o segurança abriu a porta assim, eu só vi ficar tudo claro. Larguei o pau do cara e a gente teve que sair de cabeça baixada, assim. Mãos ao depois alto. Todo mundo olhando, tá ligado? Assim,
então, não, mas tá a minha primeira namorada, velho, que eu também morava com a minha mãe ainda, minha mãe pegou eu chupando a minha namorada, velho. Muito. Mano, com a boca na botija, velho.
Ah, mas pelo menos ela viu que criou um filho responsa, que tava comparecendo ali.
É verdade. Dando assistência. Mas a minha namorada ficou acho que umas duas semanas sem colar em casa, velho, de vergonha.
Mano, nossa, eu não colaria nunca mais. Não,
termina o namoro.
Só ia ver minha sogra no dia do casamento.
E ela ia te olhar com aquele olhar assim. Eu sei.
Sem olho no olho.
Eu sei o que você fez. Sua danadinha. Cara, mas de vergonha também, a gente já contou aqui, acho que teve o. Foi no Brisa Filosófica, né? Que quando o William editou a vinheta do Libertinagem, que eu tive que mandar áudio gemendo pra ele, falando putaria. Isso pra mim é inesquecível também, cara. Eu não imagino a vergonha que você deve ter ficado, William. Porque eu fiquei.
Tô com gosto ruim nesse exato momento aqui na noite. Nunca mais vai sair.
Que nojo, cara.
Foi foda.
Teve um. Eu lembrei de outra coisa que. Quando eu era moleque, eu tinha uns piripaque, assim, do nada, assim, sabe? Inexplicáveis, que não era nada grave, já que eu tô vivo até hoje. Mas teve um dia que eu tava na escola. Escolinha, eu devia estar na terceira, quarta série, sei lá. E eu morava, tipo, muito perto da escola, a uns... menos de 1 quilômetro, assim, sabe? Eu ia a pé pra escola e tudo mais. A gente ia fazer alguma coisa, não sei... Não lembro que porra que era. Era alguma atividade diferente de ter uma aula, tá ligado? E aí tava todo mundo na quadra lá. E começou a me dar uns piripaque, umas dor de barriga, assim, tá ligado? E aí umas coisas estranhas. Sabe que criança não sabe dizer o que tá acontecendo também, né? E eu não sei dizer até hoje. Minha mãe me fala o que eu falei e não faz sentido e tudo certo. E aí eu tava me dando uns piripaque. E aí eu falei pra tiazinha que, ó, tá me dando um piripaque, liga pra minha casa. Mas, tipo, eu morava do lado. Meus pais falaram, não vou buscar ele, né? Ele mora aqui. Se ele estiver passando mal, só subir aqui. Tá? E eles não foram mesmo, tá ligado? Me buscar na escola. Aí eu fiquei esperando lá, né? Tipo, passar um pouco pra eu ir embora. E eu pensei, acho que deve ser vontade de mijar. Só que eu tava tão ruim que eu Porque eu falei, ah, vou mijar aqui mesmo. Daí eu tirei o pau pra fora e tinha uma canaleta, assim, sabe? De passar água mesmo, de passar água da chuva, saca?
Uhum.
Eu vou mijar nessa canaleta mesmo. Aí eu tirei o pau pra fora. Eu pensei assim, acho que ninguém vai passar aqui. Acho que deu 2 segundos, passou uma menina. Aí eu botei o pau pra dentro. Você ia mijar aí, né? Eu não, tô passando mal. Me ajuda, tô passando mal.
Passando mal com o pau pra fora.
Que porra de tarada é esse? Passando mal
com o pau pra fora. Preciso ventilar meu pau. Ele tá fazendo caiu a pressão aqui.
Caralho, William.
Ai, caralho.
Que abusado você, velho.
Ah, eu tenho uma triste, se vocês quiserem também.
Nossa, eu lembrei de uma muito errada. Não, vai, é muito catológico. Mas...
vai, tá bom, as memórias chegando.
Não, a triste que eu lembrei é quando eu era mais nova, eu não tinha brinquedo, né? Não tinha dinheiro pra nada, então eu não tinha basicamente brinquedo. Tinha bem, bem pouco. E às vezes eu ia brincar com uma filha da amiga da minha mãe, que já tinha grana, assim, morava numa casa mó legal e tinha altos brinquedos. E o meu sonho de pequena era ser caixa de mercado, né? Tudo que eu queria era trabalhar no mercado. E aí, um dia eu fui brincar com essa minha amiguinha aí e fomos descarregar do carro todos os brinquedos. E aí ela pegou uma caixa registradora de brinquedo, assim, a mãe dela pegou e falou, "Tó, pra você." Eu peguei aquilo e abri um zoião de esperança, porque eu achei que ela tava me dando de presente. Nossa. A caixa registradora.
Nossa.
Aí eu abri um bocão, ela falou, não é pra você levar ela pra cima.
Nossa.
Aí todo mundo começou a rir de mim, ai, tadinha, ela achou que era pra ela, ai, que bonitinha.
Nossa,
eu chorando.
Nossa, porra, né?
Que
mulher,
porra, vai se fuder.
Que nossa, humilhação.
Nossa, puta que essa mulher.
Pô, né, então?
Muito... Porra, podia ter me dado, né? Na vergonha, me dava a porra do presente, caralho.
Mano, já aconteceu uma história parecida comigo, só que eu, no caso, fui a pessoa que dei. Porque, tipo, eu fui na Cacau Show, e aí eu comprei 2 chocolates que eles estavam fazendo com embalagem de unicórnio, uma de cada cor, assim. E aí eu fui mostrar pra filha da menina que trabalhava com... Pra filha não, fui mostrar pra menina que trabalhava comigo, porque a filha dela também adorava unicórnio e tal. E eu ia falar, ah, Manu, compra lá pra menina, né?
Nossa.
Aí ela achou que eu tava dando pra menina. E aí eu dei o chocolate com lágrimas nos olhos.
Ficou triste.
É lógico, imagina, esse é o procedimento.
Nossa, mas ela vai amar, eu sei que ela vai.
Nossa, eu sou assim também, mas eu não consigo dar a volta por cima. Eu consigo.
Não, você está equivocado.
Eu lembro que eu até postei, eu fiz uma tour disso no LDRV e eu até irritei lá, teve uns 3 mil likes.
Caralho.
Ai, gente, sério, foi engraçado. Aí depois eu saí do trabalho e fui lá na Cacau Show comprar as pra mim.
Ah, então tudo bem.
Eu lembrei de uma muito escatológica que vai muito no meu íntimo, assim. Teve uma vez que eu tava doente com caganeira, tá ligado? Daí sabe quando você tá com o corpo debilitado, assim? Você cagou tudo que sua alma podia ter, assim?
Sim.
Daí você tava muito debilitado, tava fraco, assim, sabe? Com dor no corpo e com o cu completamente assado, tá ligado? E aí eu já tinha desencarnado de limpar a bunda, eu cagava e tomava banho, tá ligado? Já não dava... O papel higiênico dupla camada parecia uma lixa, deu.
Nossa, cara, esse momento é tenso.
É treta, né? E aí eu fui lá, dei uma cagada e dei aquela cagada que parecia que aqui assentou. Pronto, agora eu vou ficar o resto do dia de cama, né? Eu fui lá, passei hipogloss no rabo e fiquei deitado, tá ligado? E minha mina fazendo as coisas dela lá, pá. E aí eu tava deitado no quarto e tava com um ventiladorzinho, tava meio calor. E aí eu dei uma leve abridinha, assim, pra dar uma arejada no recém-passado hipogloss, tá ligado?
Abriu a banda.
Aí, tipo, a minha mina passou, olhou pra mim e falou, o que você tá fazendo? Você falou, você tá ventilando o cu.
Isso é um convite, William?
Caralho, é verdade.
Aí, tipo, mano, eu tava debilitado, cara. Respeita a minha doença, tá ligado? A recuperação.
Nossa, William, que vergonha, velho.
Que vergonha, Deus. Meu Deus, que vergonha. E aí, toda hora que tem um ventinho, toda hora que tem um ventinho, ela fecha as pernas aí.
Não vai cagar.
Ai, mano, eu não consigo parar de imaginar a cena.
Nossa, não, eu tô com essa imagem na minha mente, que é o William de bundinha pro lado, levantando a bunda, abrindo a bunda com o ventilador. Eu tô com essa
batendo
imagem.
Nos cabelos dele também, aqui, ó, pegando por trás.
Cabelo ao vento,
cabelo.
Né? Aquela cena de filme, cabelo
mas,
ao vento.
Mas
vento.
Não é uma situação. Não é uma situação pra se sensibilizar, cara. Não é pra tirar sarro da pessoa fragilizada desse jeito.
Mas é um susto, William. Foi um susto, foi um momento. Ela foi pega de surpresa.
É, óbvio. Ninguém tá esperando passar pela porta e ver o cu do marido.
O marido, exato, o marido.
De cu e fogo. Com hipogrões.
Você passou aí na sua bunda, William.
Mano, toda as próximas vezes que qualquer um de vocês, e até as pessoas que estiverem ouvindo, que tiver com o cu completamente assado, vão lembrar disso, cara.
Caramba,
vão lembrar dessa situação e sensibilizar.
Depois de velho, eu nunca mais usei hipogloss, mano. Acho que pra
não,
nada,
mas
velho.
É porque quando você tem aquelas caganeiras de doente, tá ligado?
Não, sim, mas mesmo assim, acho que eu sofro. É um erro.
Entendi. Errado,
mas eu sofro, entendeu?
É uma opção sua.
É uma opção idiota minha, óbvio. Porque deve ser muito gostosinho passar hipogloss geladinho no cu. Deve ser eu tenho certeza que é gostoso. Eu tenho certeza.
Você chega na casa do William, os hipogloss tudo na geladeira. Você não sabe o que
é. Pasta de dente, caralho. Pasta de terra. Pega a pasta de hipogloss e instala o dente.
Eu já fiz isso, já.
Já?
Já.
Ai, meu Deus. Não, por que, Marcela?
Não, sei lá, sem querer, né?
Foi sem querer total, nem vi o que tava fazendo. Fui lá escovar o dente, aí eu coloquei na boca e falei, nossa, que pasta horrível. Aí eu vi que eu tava com
hipogloss. Achei que foi o contrário, achei que era pasta de dente
no
rabo.
Nossa, mano. Isso
não, mas uma vez... Eu passei aqueles gel, tipo gelol, assim, na perna. E eu tinha machucado muito a virilha por causa da dança vertical, fica aquele equipamento. Aí eu falei, vou passar esse gelol na virilha, não vai dar nada, né? Nossa, a hora que eu juntei as pernas, louco. O bagulho pegou na periquita e isso queimava, gente. Meu mas queimava. Deus. Não tinha lavagem que você fazia nessa periquita que parava de queimar
Meu
esse gelol.
Meu Deus, credo.
Crendo os pais.
Exato. Ô, William, essa vai gostar. Não sei se eu te contei essa. Eu tô jogando bastante o COD, né, o Call of Duty, aí eu tô jogando online com os moleques, com meus brothers e tal, e aí você fica trocando ideia com os moleques.
Pô, você é mó ruim,
né?
Na moral.
Ô, William, te carreguei, velho.
Jamais. Mas
você não sabia nem escolher as armas, você não sabe fazer nada. E você fugiu e não jogou mais, mas tudo bem, isso é um outro papo pra outra hora. Aí eu jogo sempre com os mesmos moleques e tal, e aí antes de você entrar na partida, você fica no lobby trocando ideia e tal, e aí vai carregando a partida, vai procurando a partida. Aí eu tava trocando ideia com esse brother, que eu nem conheço pessoalmente ele é do Paraná, tá ligado? E a gente tava conversando e, mano, a gente fica se zoando, tá ligado? E aí, não sei porquê, a gente se chama de bebê, tá ligado? Tipo, e aí, bebê? E aí, sei lá o quê? Carinhoso, sabe? Zoando. Vamos jogar, e sei lá o quê? Blá, 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 blá. Só que assim, aí quando você vai pra partida, o microfone muta por um período até você entrar na partida, né? Só que ele tinha caído da partida. Eu não entrei com ele na partida, eu entrei com um cara random na internet. E aí eu não chego e falo, e aí, bebê, vamos jogar, vamos ganhar.
E aí, seu gostoso.
Chamei o maluco random. Mano, eu fiquei com uma vergonha, velho. Eu quitei na hora, nem esperei saber a reação do cara, velho. Mas eu fiquei com uma vergonha,
saiu fora,
mano.
Foda-se.
Não, eu fiquei com uma vergonha, Fernando. Eu chamei um cara da internet. Imagina o que ele tá pensando de mim. O que, que é esse tarado? O cara tarado, velho. Me chamam de bebê, mano. Como
ou
assim,
ele
velho?
Tá te procurando até hoje, verdade, Miguel. Verdade.
É o Kikoi vazou fora digital, filho.
Total.
É a mesma
total.
Coisa que cair no chão e sair vazar coisa.
É, é exatamente isso. Exatamente.
Ah, mas quando eu tô jogando Valorant, pelo menos, nossa, se eu começar com se eu chamar alguém de bebê, a pessoa muito provavelmente vai me chamar de volta de bebê e falar alguma coisa muito mais absurda de
não, pode ser, mas é que, William, tipo, eu não tava preparado pra receber isso.
Ah,
entendeu?
Tá, entendi.
Tipo,
entendi.
Eu tava com meu brother jogando com meu brother. A hora que eu vi que não era ele que tava na sala jogando, eu só fiquei em choque. Eu falei, caralho, que porra é essa, velho? Porra.
Eu lembrei de uma vez, na minha época mais maconheira da vida, eu fumava um e ia pro fliperama, que abria tipo umas 7 da manhã. O fliperama abria 7 da manhã, que loucura, né?
Bem e de aí, noia, né, velho? De né?
Que é pra não ir pra escola mesmo.
É, exato. Era mesmo. Mas você colava no fliperama às 7 da manhã e só tinha gente com uniforme, cara. 100% da galera lá.
Tudo
aí é. A gente saía do fliperama, fumava unha pra lan house, fumava unha pra casa. Esse era o meu dia. E aí teve um dia que eu cheguei lá e quando eu ia quase todo dia, eu conhecia meio que a galera lá, assim, tá ligado? E aí eu lembro que tinha um amigo meu jogando. Eu cheguei, daí eu vi um amigo meu jogando King of Fighters e um outro cara que parecia muito um amigo dele. E aí eu cheguei e dei um tapa na nuca de cada um. E aí, seus bosta?
Nossa.
E aí um dos caras era um cara aleatório, mano.
Você fez o que eu fiz na vida real, muito pior.
Exatamente.
Né? Muito pior.
Você
né?
apanhou.
Depois fez muito sentido na minha cabeça, porque se tem dois amigos, eles não iam estar jogando um contra o outro, tá ligado? Ia estar jogando outro jogo, sei lá, mas tava um contra... Porque pra quem nunca viveu essa vida de fliperama, jogar contra, assim, é tipo um... Como posso dizer? É selvagem o bagulho.
É,
tá
guerra, é guerra. É assim que você resolve a maior parte das suas diferenças.
É verdade.
Né?
Aí a sorte é que esse meu amigo, ele era, tipo, maior que eu, fortinho, pá. E aí eu, tipo, dei um tapa na nuca do maluco, assim, fingi que não foi nada e comecei a trocar ideia com meu brother. Ah, como pode crer. Como se nada, tá ligado? É isso aí, daí ele, pode crer. Como ele era mais fortinho, mal encarado que eu, aí ficou por isso mesmo, tá ligado?
Caralho, William. Essas gafes de treta, uma vez, William, cara, eu quero entender essa história, eu nunca entendi essa história que passou comigo, inclusive, se essa pessoa que viveu a história comigo tá ouvindo esse podcast por um acaso, eu quero que você venha até mim me explicar o motivo dessa treta que eu tive com você, que até hoje eu não faço ideia. Eu saía da escola meio-dia 40, pegava o ônibus na Rebouças pra sentido Paraíso, que eu morava ali na Paulista. E aí, mano, todo dia a gente saía no mesmo horário, eu e meus amigos pegava o ônibus, sentava no ônibus, blá blá. Eu pegava o ônibus com um moleque que fazia, acho que ele fazia educação física, sabe? Da Unip, que é aquele uniformezinho azul. Todo mundo, tipo, você olha e sabe o cara da Unip faz educação física. E esse cara, eu não sei por qual motivo da vida, ele começou a me encarar no ônibus. Toda vez que eu tava na sexta série, sétima série, um cara da faculdade, que devia ter 18 anos, ele ficava me encarando com uma cara muito de mal, tá ligado? Muito. Toda vez. E aí, tipo, quando eu entrava no ônibus, ele já tava... Então, eu sempre sentava longe dele, né? Eu ia sentar longe. Só que, mano, ele ficava me olhando a viagem inteira e ele descia antes de mim. Eu ficava com muito medo, muito medo. Aí, beleza, teve um dia que eu entrei no ônibus, normal, distraidaço, o que eu fiz? Sentei do lado do cara.
Oh,
mano, eu sentei do lado do cara. E assim, quando eu falo que ele ficava me encarando, não é que ele ficava, tipo, de vez em quando me olhando. Ele ficou a viagem inteira olhando pra minha cara e eu fingindo que não tava ali. Morrendo de medo, cagando de medo, velho. E aí, mano, na hora que ele na hora que chegou no ponto dele, ele levantou. Eu virei a perna. Sabe quando você vira a perninha pro lado pra pessoa passar? Ele me deu uma bica na perna e foi embora.
Caralho!
Mano, eu não sei quem é esse cara. Eu não tive nenhuma treta com ele. Eu era uma criança.
Deus! Que
cuzão, tá vendo?
Mas, mano, olha isso, William, mano. E eu quero muito saber quem é esse cara. Eu não fui cuzão, mano. O que eu fiz com o cara? Eu era uma criança. Eu não fiquei com a mina dele.
Só pra ficar ligeiro.
É, mano. ele criou caráter. Não, e aí, William, eu fiquei, tipo, um ano pegando ônibus mais tarde, velho. Com medo.
Nossa, que dó, meu Deus.
Traumatizou minha vida por causa de um sentar num banco errado, velho. Olha que bosta, mano. Eu odeio esse cara até hoje, eu quero encontrar esse cara ainda, velho. Vai que ele escuta o podcast, né? Sei lá.
Vai que ele tava apaixonado por você, eu sempre penso isso, né?
Aí ele me deu uma bica na perna, que bela forma de demonstrar carinho.
Às vezes, não sei. Né? Tem seus problemas lá.
Com certeza, né? O problema não tinha, com certeza.
Eu lembrei de uma história que rolou comigo e eu já contei em algum lugar, mas acho que eu nunca contei no podcast, que foi... Uma vez eu morava com meus pais ainda, né? E aí eu fui tomar banho e não tinha toalha. E eu fui buscar toalha.
Eu amo essa história, William. Muito obrigado. Essa história é muito boa. Eu amo essa história.
Eu já contei pra você? Você
contou, acho, no Libertinagem, mano.
Ah, justo. Eu fui buscar a toalha. Só que eu era criança, tá? Não vamos tentar achar razão nas coisas que uma criança faz. Eu fui buscar a toalha pelado, tá ligado? Aí no caminho de eu buscar a toalha, eu passei pela sala e a campainha tocou. Só que a casa dos meus pais, tipo, na... A sala tem uma puta janelona, assim, tá ligado? Muito grande. E aí, tipo, a campainha tocou, eu olhei, a pessoa já tava entrando em casa. Então era uma pessoa conhecida, tá ligado? E eu me taquei no chão, pelado, assim, tá ligado?
Olha a estratégia dele.
Aí a pessoa ficou olhando, assim, e eu fiquei imóvel, pelado, no chão. E eu pensando, como é que eu vou sair daqui?
Camuflado.
Eu comecei a rastejar, assim, né, tá ligado? Enquanto eu tava rastejando, imagina criança. Aquele pintinho de criança raspando no chão, de bundinha pra cima. Oh, eu só ouço assim, William? Era um amigo da minha mãe.
Isso é muito maravilhoso.
Droga, cara. Eu achei que eu estava invisível.
Exato. Tá rastejando. O cara podia ver eu me humilhando e falar, não, deixa quieto. A criança tá se humilhando aí, pelada, rastejando.
Não contente, ele quis te humilhar mais, né?
Né?
Ai, meu cara.
Essa história é muito boa, William. Morri. Essa história, né?
Eu lembrei de uma aqui, um pouco mais recente, que foi na faculdade. Que era um dia de fluxo, eu estava lá cumprindo minha rotina de beber. E...
cumprindo a minha rotina de beber, né? Era tipo uma matéria, uma matéria da faculdade.
Exatamente. Opa. E aí...
Saiu formada.
Não. Ai, eu amo. Saudades, inclusive. E aí, mano, eu bebia bem mais do que eu bebo hoje naquela época, tipo, bem mais. Era, sei lá, incontáveis litrões e, sei lá, 6 Ascov.
Nossa, peraí, deixa eu só interromper um negócio que eu acabei de receber um e-mail aqui. Oi, galera, eu sou produtora do Marcelo D2 e ele tá querendo fazer uma 4h20 na Twitch com você essa semana. Vocês,
caralho!
Louco!
Caralho, boa notícia, hein?
Então, se tudo der certo, hoje, dia 11, quarta, às 20 horas, lá na Twitch do Marcelo D2, a gente vai estar lá.
Que foda! Caralho, onde eu parei?
Que você era profissional de bar, que você fazia matéria de faculdade, que era bar, tá?
Ah,
tomava Ascov.
Muito Ascov, muito bombeirinho e tal. E eu tenho uma... Tipo, eu não sou fresca pra quase nada, mano. Mas pra banheiro, eu sou muito. Então, tipo, eu não ia nem fudendo
no banheiro.
Deixa
eu tirar uma dúvida antes, ô, Marcelo. Ascov é uma coisa, assim, de conveniência ou é uma coisa, assim, de nossa, eu gosto dessa porra?
Eu gosto dessa porra, nossa, eu amo Ascov.
Que loucura, cara, que
amo
loucura. Ascov, tá, amo. Prossiga. Era só pra eu entender a mentalidade da geração milênio aí que tá.
Mano, eu amo no nível que eu já dei vários PTs com ela e eu nunca enjoei de tomar, a não ser a de kiwi eu não consigo mais tomar, mas o resto, oxi. Amo. Então, e aí, eu já tava muito bêbada, eu não ia no banheiro, eu segurava o máximo meu xixi pra não ir a primeira vez, porque depois, né, toda hora. E aí, teve um momento que eu levantei, assim, eu já tava muito louca, eu tava sentada no chão. E aí eu falei pra minha amiga, eu preciso mijar agora. Aí eu falei, vamos comigo entre os carros. Aí a gente foi virar a rua, só que na hora que eu já fui andando na frente dela. Antes da gente virar a rua, ela gritou, Marcis! Você já tá mijando!
Nossa.
O quê? Gente, eu olhei pra minha calça e só vi as gotinhas correndo assim, ó. Eu nem tava sentindo. Aí eu falei, não, eu trancei a perna. Eu falei, amiga, não me faz rir, senão eu vou soltar tudo agora. Aí eu fico com as pernas cruzadas até do lado, que não acabou ainda a gafa, gente, calma. Fui até a ruinha lá que tinha virando a esquina pra ir entre os carros. Mano, eu fui entre os primeiros carros que tinha, não dava pra eu segurar por muito mais tempo. Abaixei a calça, só que do lado, na parede, tinha um casal se pegando.
Nossa.
Aí eu falei, gente, desculpa, mas vai ter que ser aqui. Aí eu abaixei.
Caralho, Marcelo.
Eu mijei na galera.
Eu abaixei, mano, pensa num mijo assim, de égua, tá ligado? Tipo, mano, eu devo ter tirado crosta do asfalto ali, que tava lá há anos. E, mano, sério, nossa, que vergonha. Mas eu tava muito bêbada, eu saí rachando o bico. Aí eu falei pra minha amiga, falei, Vitória, você não conta essa porra pra ninguém. Ela chegou na roda e ela, gente, eu preciso tirar a calça.
É lógico. Mano. Toda mijada.
Você continuou o rolê mijada, Marcelo?
Ah.
Guerreira, né? Guerreira. O rolê não pode parar.
Exatamente. Ainda meu amigo depois foi. Tipo, a gente foi se dar tchau, que a gente pegou o metrô junto. Ele falou assim: beijo na bunda. Eu falei: nossa, amigo, hoje não, que ela tá toda suja de xixi.
Que loucura, cara. Que loucura.
Gente, eu já mijei escondida, achando que eu tava escondida e eu não tava nada escondida, assim. Eu
na
tava
rua?
Atrás de um. É, eu tava na rua.
Mas
e
você tava muito bêbada? Ou você tava só distraída?
Muito bêbada. Foi um dia que a gente chegou num bar e ele já tava fechando. Aí o cara falou: mano, vocês vão ter que beber rápido. E a gente decidiu beber rápido, tá ligado?
Nossa,
a gente
erro, né?
Aceitou a pressão. E aí fizemos um rolê. Era bem tipo quando os amigos estavam fazendo 18 anos e começando a pegar carro e tal, não sei o quê. E aí um dos amigos de carro fizemos um rolê. Eu falei, não, para aí, eu preciso mijar. E aí eu mijei, o que eu consigo lembrar é que eu mijei atrás de uma moita. E tinha um Itaú do outro lado. Falei, beleza. O único problema é que eu tava com o cu de costas pra esquina da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek.
Que loucura!
Ótimo, cara, realmente.
Então eu acho que não tava muito escondida, só tava escondida do Itaú mesmo, que no caso tava fechado. Então...
No caso era até melhor ter ficado virado no Itaú.
Ah, mas o Itaú tem câmera, ô Fernanda, né?
Ah, mano, mas mijar em banco é reparação, entendeu?
É, contra o sistema, tá certo. Eu lembro de um ano novo... Que eu fui pra casa de uma amiga minha em Embu das Artes. Tava uma galera lá passando ano novo e tal, todo mundo loucaço. No dia 31 mesmo, né? E aí, mano, todo mundo louco e tal, já tinha jantado, blá blá, meia-noite. Todo mundo pulou meio que de roupa na piscina. Só que eu, malandro que sou, deixei um shorts fora, né? Pra, tipo, porque eu pulei, acho que de... Daquelas cuecas samba canção que é tecido, né? Não é confortável. Aí eu deixei um shorts pra fora pra me trocar depois, uma camiseta e tal. Beleza, saí. Só que assim, ao invés... Eu não queria entrar na casa pra não molhar a casa. Então eu fui atrás da casa me trocar. Eu fui aonde ficava o varal, que era um lugar meio escurinho, mas tinha uma luz ali. Só que, mano, eu tava com... Na época eu era casado, meus amigos estavam tudo com as namoradas junto e tal. E E aí eu falei, beleza, eu vou aqui atrás, vamos trocar, mas... E assim, eu, agora pensando, tinha um banheiro, tá ligado? Do lado. Eu não sei porque eu não entrei no banheiro, tava louco, né? E aí eu falei, vou me trocar aqui rápido, pra ninguém me ver, pra mina de ninguém me ver aqui, não ficar uma situação constrangedora, né? Aí beleza, sabe quando... Aí eu peguei a toalha, me sequei assim, tinha uma toalha no varal, me sequei e tal. Só que, mano, quando você seca com esses shorts assim, você não fica totalmente seco, né? Você fica, tipo, meio grudento, assim, a roupa meio que gruda, né? Aí beleza, coloquei o primeiro... Tentei colocar a primeira perna dos shorts, coloquei a primeira perna, pelado isso, né? Atrás da casa, lembrando. E aí eu ouvi uns passos vindo na minha direção. Aí eu falei, caralho, fodeu, velho, vão me ver pelado aqui, eu preciso me colocar meus shorts rápido, muito rápido. A hora que eu fui colocar a segunda perna, eu não prendi a perna e caí pelado, com a perna pra cima. Imagina eu com a perna pra cima pelado. Nossa. E aí o meu brother vem na minha direção e me vê nessa situação.
Nossa. Ele perguntou, Miguel, por que você tá ventilando o cu?
Miguel, você tá assado? Você passou hipoglós na bunda? Mano, que vergonha, velho. Meu brother me viu pelado com a perna aberta pra cima, mano. Isso foi constrangedor demais também, meu Deus.
Você podia ter falado, tô pelado, calma aí, tá ligado? Quando você ouviu os papos.
É. Cara, eu não tive reação, Will. Foi muito, tipo, não sei, velho. Eu quis ser rápido, sabe?
Foi uma sequência de decisões erros. Erradas.
Ah, exato. E aí a perna prendeu, mano. Nossa, foi ridículo demais.
Gente, eu tenho uma última, que agora o Miguel falou, me lembrou uma. É, logo que eu comecei, logo que eu separei, né? Fui casada há 5 anos. E aí separei e falei, agora, eu nunca tinha pegado ninguém, assim, eu falei, agora eu vou pegar todo mundo, né, pra ver como é que é. Aí foi, acho que minha primeira saída, assim, saí com uma amiga e falei, Bi, eu vou pegar a primeira pessoa que quiser ficar comigo hoje. E aí veio um boy, assim, a gente começou a conversar, gostei dele, ele gostou de mim, a gente começou a se pegar, ele falou, meu carro tá aqui do lado, vamos lá no carro. Falei, ai, hoje eu tô selvagem, eu vou, nem sei o nome dele, um completo estranho, primeira vez que eu vou transar com um estranho na minha vida. Aí cheguei lá no carro dele e eu tava com um vestido muito, muito justo e um colarzão bem grande, assim. E eu não sei o que deu na minha cabeça de bêbada, porque eu não precisava ter tirado o vestido, mas eu quis tirar o vestido. E aí eu fui puxando ele, sabe quando você vai puxar igual camiseta com ele o braço cruzado aqui?
Uhum.
E quando chegou pra cima da minha cabeça, eu fiquei presa no meu vestido. E aí eu lembro que teve um momento que eu até desisti, fiquei um tempo presa lá pra poder respirar, tomar força e botar o vestido de volta.
Ficou a própria pintura do Picasso, eu acho.
Mas calma aí, Fê, você tava num momento íntimo, você ia transar, é isso?
Tava, já tava tentando fazendo as coisas lá, mona. Já tava sexy, começando, né? Tudo.
Tirando a roupa.
Eu falei, eu vou tirar a roupa! E aí não saiu, não deu certo, prendeu tudo no vestido, ficou preso em mim. Aí eu botei o vestido de volta, né?
Aceitou aí, a derrota.
É, falei, foda-se, fui pra minha casa e no dia seguinte fui contar pra minha amiga que eu tinha pegado esse boy. Ela falou, mas que bar que é, Fernanda? Eu falei, é aquele bar aqui do lado. Ela falou, mas não. Por acaso ele não tava com o fulano? Eu falei, tava. Fernanda, a gente conhece esse boy desde que a gente é adolescente. Eu, puta que pariu, eu não lembrava dele. Não. Primeiro desconhecido que eu peguei, eu não era desconhecido.
Era conhecido.
Nossa.
Ai, Jesus.
Mas nessa hora, você tinha que meter o louco e falar que é fetiche transar com o vestido na cabeça, mano. É isso.
Ai, eu... É, aí que, igual você, eu não tinha reação nenhuma. Eu só entrei em desespero, comecei a suar, tá ligado? Aí parei só pra respirar e me recompus. Fingi que nada.
Deu tudo certo, deu tudo certo.
Que louco.
Mais alguma história, gente? Ou podemos ir para o nosso momento Gastalombra?
Podemos ir, mano.
Quem quer começar aí dando a sua primeira dica de hoje para o que assistir aí nessa semana, ou fim de semana de vida?
É, eu tô assistindo, não tô assistindo nada, pra falar a verdade, né? A única coisa que eu assisti essas últimas semanas foi a volta do Mandaloriano.
Que é isso?
É o seriado da Disney Plus. É, eu tô indo lá pros Estados Unidos, né?
Calma, vai chegar. Esse mês chega. Lembrei. Esse mês chega pra nós.
É, esse mês chega. Mas eu tô indo lá pros Estados Unidos. Tem o Hyperloop do Elon Musk que faz Osasco Los Angeles.
Arrasou!
Eu vou lá na quinta-feira, assisto e volto, tá ligado?
Adoro.
E aí saiu a segunda temporada e, nossa, saiu 2 episódios até agora e os 2 muito bons, cara. Vai tomar no olho do cu,
quero muito
mano.
Ver, mas eu já vou assistir.
Muito bom. E agora eu tô fazendo caminhada, né? Minha fisioterapia tá funcionando, eu tô conseguindo caminhar. Antes não conseguia. Primeiro caminhar, depois correr, né? Mas aí, enquanto eu tô fazendo caminhada, eu tô assistindo a série do Star Wars, The Clone Wars, que é uma série relativamente antiga, tá ligado?
Mas como você caminha e assiste a série?
Eu coloco no celular.
Mas você tá caminhando na rua?
Não, na esteira. Minha mina tá na esteira. Tá, eu tô usando ela. Tá. E aí eu boto no celular e aí dá o tempo da minha caminhada lá, de boa. E aí é uma série de 2008, se eu não me engano, é relativamente antiga. Mas é do mesmo produtor que tá fazendo Mandaloriano agora, né? Esqueci o nome dele. Mas é uma série bem boa, cara. Eu achava meio besta, porque quando eu passava na TV a cabo, que eu via era acho que na Cartoon Network. E eu achava meio qualquer coisa assim, mas é bom, mano. É bom pra caralho. Tô terminando a primeira temporada agora que eu não caminhei tanto por enquanto. Mas é as duas dicas. Mandaloriano e The Clone Wars. E The Clone Wars saiu uma temporada agora, né? É de 2008, terminou em 2013, 2014, não sei. E aí em 2020 agora eles fizeram a sétima temporada com...
Caralho, depois de tudo isso de tempo?
É, porque saiu exclusivo do Disney Plus, né? Aí eles têm que fazer conteúdo pro Disney Plus.
Pode crer.
Eles estão pegando... Mas
é continuação? Não... Ou é coisa tipo à parte?
É a sétima temporada, continuou só.
Mas continua tipo uma linha narrativa ou uma temporada quebrada que não tem nada
a ver? Não, continua a linha narrativa. Até que porque doideira, essa série se passa entre o episódio 2 e o episódio 3, entendeu?
Pode crer. Nossa, mas que doideira, é muito tempo. As pessoas têm que assistir tudo de novo, né?
É mais ou menos, porque é tipo... Sabe quando a Netflix compra uma série?
Sim.
Que eles compraram, por exemplo, a Arrested Development, né? Daí começa do nada e foda-se.
Pode crer.
Eu não sei se alguém já indicou, acho que não. É, eu vou indicar o álbum do MGK novo, que é do Machine Gun Kelly, que é... Ele fez pela primeira vez um álbum pop punk, tá excelente. O Travis do Blink faz várias músicas, a bateria das músicas. E, enfim, o álbum tá muito foda, chama Tickets to My Downfall. E... Só escuta quem curte um pop punk que, mano, sério, tá muito foda.
Caralho, você é muito Marcela. Musical, né, mano? Sempre indica alguma
coisa de música. Mas é impressionante como a Marcela faz eu me sentir velho, porque ela fala grego, o Travis do Blink, grego.
Eu também, não faço ideia do que ela tá falando. Pra mim foi tipo blá blá blá.
Você é velho, então, você é velho, daqui a pouco seu pau não sobe mais, você é velho. Foi isso que eu ouvi.
Se for pra indicar uma música do álbum, eu vou indicar Forget Me Too, que é com a House. E é muito bom, sério, meu Deus. Meu sonho é essa mulher lançar um álbum pop punk que eu vou morrer.
Olha, este fim de semana, eu assisti um filme bem levinho, bem gostosinho, que chama Um Crime para Dois. Acho que é Lovebirds, Netflix. E ele é a história de um casal que se envolve meio que sem querer, por acidente, num assassinato. E para não ser considerado, né, os autores do crime, eles vão investigar esse crime juntos. E vai mostrando muito uma brisa ali de como, paralelamente, tipo, o relacionamento deles vai sendo tratado conforme eles vão se enfiando nas aventuras, nas confusões, tá ligado? Eles vão aprendendo a ficar mais cincado, a se entender melhor. E então é um filme levinho, é bem gostosinho, é tipo todo um absurdo, né, deles tentando descobrir os reais culpados por esse assassinato, mas é muito legal porque os diálogos são muito bons, né? É, os dois atores são muito bons, tem um que é comediante e ela também é uma criadora muito boa, então é um casal da hora com uns diálogos bons e é um filme bem levinho pra você descansar e relaxar e dar risadinha.
Boa, tá na Netflix, Fê?
Netflix tona.
Boa. Olha, eu queria indicar, mas o Tito indicou na semana passada, O Gambito da Rainha, né?
Nossa, maravilhoso.
Uma série muito boa, assim, tô reforçando aqui a indicação do Tito, mas eu vou indicar uma coisa minha também. Mas é uma série muito boa, velho. É uma minissérie. Vocês assistiram, William e Marcelo?
Eu não assisti nada, cara. Não consigo. Nossa,
tá sem tempo, né? Eu tô assistindo Bom Dia Verônica e eu também tô assistindo mó arrastado também, porque não tem tempo.
Pode crer, mano. Assiste essa série que é muito boa. É uma minissérie, são 8 episódios, acho, e acabou já.
Essa mina fez Split. Ela é muito boa, cara.
Mano, ela é muito gata, velho. Desculpa, ela é muito gata, mano. Eu fico tipo assim, meu Deus do céu, cara.
A primeira coisa que me chamou a atenção é que eu achei ela muito boa atriz, porque ela é muito novinha, né? Não sei quantos anos ela tem, mas eu não...
Uma puta atriz. A série é ela, velho. A série é ela. Praticamente é ela, tá ligado?
Ela não vi ela nessa série, mas pelo menos no Split ela tá muito bem, você é louco.
É, eu não conhecia ela, cara. Foi o primeiro contato que eu tive com ela, assim, de série, de filme. Não conhecia ela. É, o que eu quero indicar hoje é o set de Chicago, que tá na Netflix, produção Netflix, que é com o Joseph Gordon-Levy, também com o Sacha Baron Cohen. Você assistiu? Quer dizer, você não assistiu nada, né?
Tô assistindo.
Eu esqueci. É que você comentou, é que você sabia que era com ele, achei que você tinha assistido. E inclusive ele tá num papel bem ele mesmo, né? Ele faz o papel de um hippie e tal. É, a série fala sobre os movimentos que rolaram em Chicago na década de 60, acho que o ano é 67 ou 68, contra a guerra do Vietnã, né? Então foram vários movimentos estudantis, assim, pelo país, que foram pra Chicago marchar contra enviar os jovens americanos para a guerra, e meio que teve uma treta com a polícia, e eles foram indicados para um julgamento, por isso que é o 7 de Chicago. Então, são várias visões ali de movimentos diferentes, né? Movimentos que eram mais sérios, outros movimentos mais radicais. Também tem contato com os Panteras Negras ali, fala sobre racismo também. Só que o filme, basicamente, é sobre o que aconteceu nesse dia, né? Não mostra algumas imagens, inclusive, históricas mesmo, documentais desse dia, que teve treta com a polícia tá com os manifestantes e tal. E aí conta desse caso, né, que é o julgamento deles, a maior parte do filme é o julgamento, e como que, o que eu acho muito louco, assim, dos americanos, né, porque eles têm uma visão super, somos democráticos e tal, mas qualquer pessoa, qualquer movimento que vai contra os ideais do governo, são tratados já como terroristas, né, então eu acho isso muito louco, e aí tem todo o julgamento deles, e aí, tipo, é, assim, tem momentos que o juiz é um velhinho gagá, não tá nem aí, tá fazendo tudo errado. Tem momentos que parece que, tipo, o julgamento é uma grande piada ali, porque nada que eles tentam se defender é usado. E aí tinha FBI infiltrado nos movimentos. Assim, é uma época que eu conheço muito pouco, então conto um pouco da história aí desses movimentos, assim, contra o Vietnã. E é muito louco, né? Porque eu acho que nos Estados Unidos é foda, né? Porque tem esses lances dos movimentos, mas ao mesmo tempo a polícia e o governo são muito contra, né? Muito repreensivo, assim. Então é bem massa, é um filme muito bom.
Pode crer. Tem uma coisa que eu acho foda dos Estados Unidos, assim, é que a democracia deles é muito mais antiga que a nossa, né?
Sim,
e o sistema judiciário deles é muito mais maduro que o nosso. E até é como se fosse um herói nacional, né? Tanto que tem um monte de seriado de tribunal, essas porras, assim, né? Sim. É meio que um personagem mesmo. E, mano, acontece tanta merda, velho, tá ligado? Mesmo assim, acontece tanta bosta. E aí eu, tipo, fico pensando, os caras que estão muito mais maduros que a gente estão se fudendo, imagina nós.
Né? É só você ver as eleições que teve agora, velho?
Exemplo, as eleições, teve aquele outro lá do caso da galera do Central Park também, que, nossa, também. Dá uma amargura, assim, eu nem vi, sabia? Porque eu não consigo, mano.
É bem forte. Nossa, como que chama essa série mesmo?
Olhos que condenam.
Como que chama a série?
Esqueci.
Olhos que condenam, isso. Nossa, é muito bom também, velho. Muito bom. Senhora. Mas acho que é isso, gente. Vamos nos despedir?
Vamos, tchau.
Beijo, pessoal.
Falou.
Falou, gente.
Não me segue no meu @WillMuitoNerd.
Não segue o William. Beijocas.